A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio AM630 Paraná Educativa. Este é o programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e entrevisto hoje o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Hoje nós vamos conversar com ele para conhecer os trabalhos realizados pela primeira vice-presidência do TJ Paraná. Quero primeiramente agradecer sua disponibilidade. Seja bem-vindo, magistrado.
Obrigado, é um prazer enorme estar no dia de hoje, momentos difíceis nesta pandemia, mas nós temos, a vida prossegue, a vida continua e nós temos que estar orando para dias melhores.
É verdade, magistrado. Inclusive o senhor está neste momento trabalhando de forma remota na sua residência.
Com certeza.
Para começar a nossa conversa, então, desembargador, gostaria que o senhor explicasse, né, para os nossos ouvintes, quais são as atribuições e as competências da primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná.
Bem, o primeiro vice-presidente integra a cúpula diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná, sendo o substituto nato do presidente em caso de ausência temporária deste ou de vacância do cargo. Cabe também à primeira vice-presidência administrar a distribuição das ações e recursos no tribunal, inclusive arbitrando dúvidas, solucionando dúvidas sobre a relatoria dos feitos. Por fim, e talvez seja essa a sua missão mais relevante, A primeira vice-presidência atua como uma espécie de filtro dos recursos endereçados ao Supremo Tribunal Federal e ao Supremo Tribunal de Justiça, nos quais sejam condicionadas decisões dadas pelo novo Tribunal de Justiça. O acesso àqueles dois tribunais, de um modo geral, é muito difícil, pois eles não se prestam propriamente à resolução de questões individuais, mas sim a interpretar a Constituição e as leis, ditando, a partir de casos concretos, orientações que se apliquem a casos semelhantes. Nesse contexto, há uma série de obstáculos a serem superados para que os recursos cheguem até eles, cabendo à primeira vice-presidência verificar se todos os requisitos de admissão foram atendidos, de modo a impedir que recursos impertinentes sejam mandados desnecessariamente a Brasília e prejudiquem a análise daqueles que realmente estão presentes.
Ou seja, é uma rotina com muitos desafios também pela frente, não é mesmo, magistrado?
É, sem dúvida.
Gostaria que o senhor falasse para nós quais são os focos de atuação na primeira vice-presidência.
Bem, a Constituição Federal garante aos cidadãos a razoável duração do processo. Atento a isso, estabeleci como diretriz principal da minha gestão a busca incessante pela redução dos prazos necessários à prática dos atos processuais a cargo do presidente. Escuto que, graças à dedicação de toda a equipe que me auxilia, tem sido atingido. Como esclareci na resposta anterior, a subida de um recurso à luz dos tribunais superiores passa necessariamente pelo exame de seu cabimento pela primeira vice-presidente. Não decidimos se isso é procedente ou não, apenas se ele é apto a ser mandado a Brasília. Essa análise, a qual damos o nome técnico de juízo de admissibilidade, leva 60 dias para ser levado, na verdade. Eles levavam a média de 60 dias para ser realizado. Prazo que em pouco mais de um ano de gestão conseguimos reduzir para aproximadamente 30 a 40 dias.
E, magistrado, como que a primeira vice-presidência investe em frentes como celeridade, redução de estoque e qualificação de precedentes dentro desse cenário que o senhor acabou de nos explicar?
Como eu já enfatizei, a agilização da prática de atos, dos atos processuais a cargo da primeira vice-presidência, com a consequente redução do prazo, foi o principal desafio que impus a mim e aos meus colaboradores.
Uhum.
Para termos êxito, diversas medidas foram tomadas quando a minha gestão teve termo inicial. Posso citar a substituição de ocupantes de alguns postos de coordenação, o estabelecimento de rotinas padronizadas de trabalho, também de metas de produtividade a serem observadas pelos assessores e a valorização deles, né, mediante dotação em áreas com as quais possuíssem maior afinidade.
Uhum. Quantos recursos, processos tramitam na primeira vice-presidência atualmente?
Bem, atualmente nós estamos, quando nós iniciamos a nossa gestão, estava em torno de 11 mil processos. Hoje, eu acredito que tenhamos uma média de 3 mil processos.
Ou seja, é um número bem significativo, não é mesmo?
Ah, sim, com certeza, nos toma bastante tempo, né? É uma atividade muito técnica. E aqui nós temos ali uma média de 80 servidores que diariamente estão aí trabalhando com a administridade e outras funções como os agravos e dúvidas de competência.
E o trabalho chefiado pelo magistrado atua em diversas frentes em um sistema único, informatizado, que é o Projude, não é mesmo? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito também disso.
Bem, quando eu assumi a primeira vice-presidência, nós trabalhávamos não só com o Projude, mas nós temos o processo físico.
Uhum.
E tivemos que digitalizá-los. Ou seja, em outras palavras, tornar todos eles implantados no Projude. É inegável. São os benefícios da tramitação dos processos por esse meio digital. A publicidade maior, ganha tempo, contribui-se para a preservação da natureza. E muda o paradigma de como trabalhar. Diante da possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, qualquer hora, bastando que se tenha um computador e a conexão à internet.
Uhum.
A implantação do Projude, como asseverei, se deu paulatinamente. Iniciou-se no primeiro grau, depois foi implantado no âmbito das câmaras, até finalmente ser adotado no topo, por assim dizer. Ou seja, para o processamento dos recursos que passam pela presidência e de competência no órgão especial. Um dos problemas que enfrentamos nessa gestão foi a necessidade de conservo de processos físicos, como eu me falei.
Sim.
Dos que já tramitavam nessa gestão, até com os recebidos em formato digital. Então, pondo em prática e aperfeiçoando o de trabalho pensado na gestão do ambiente de desempregador Arquelau Ribas, foi meu antecessor. Assumimos o desafio de digitalizar milhares de processos públicos, de modo a fazê-los transitar no conjunto. Atualmente, graças aos assessores, dezenas de estagiários, praticamente zeramos o número de processos físicos, atingindo com bastante antecedência aquilo que instituímos como meta, a ser atingido até janeiro de 2021, quando se encerra o meu mandato.
Até janeiro do ano que vem, 2021.
Isso. Se Deus quiser.
E neste momento de crise global, magistrado, como que a primeira vice-presidência mantém o ritmo dos trabalhos, a atuação durante esta quarentena, né, devido à pandemia da Covid-19?
De modo a não expor os magistrados, servidores e usuários do serviço judiciário ao risco de contágio pelo novo coronavírus, a doutora presidência do Tribunal de Justiça, respaldado em resolução do CNJ, suspendeu um atendimento presencial no Palácio da Justiça, nos fóruns e demais repartições do Poder Judiciário Estadual. Isso não quer dizer, porém, que paramos de trabalhar. Pelo contrário, passamos todos os desembargadores, servidores, estagiários, a trabalhar em nossas casas, realizando um aumento da produtividade, inclusive com ganho de produtividade, segundo dados coletados e divulgados pela presidência do nosso tribunal.
A justiça não para, não é mesmo, magistrado? Ainda mais num momento tão delicado como esse?
É, a justiça, como asseverei, ela não para. Nós estamos todos trabalhando em casa, uma produtividade que chama atenção, nós, hoje está em torno de 28% a mais do que antes da pandemia. É, então, eu pessoalmente, a opinião muito particular minha, penso que os tempos são outros. Fomos jogados para o futuro, a fórceps, e quando retornarmos, eu acho que essa metodologia de trabalho, home office, isso vai ter que ser adotado, e outros tempos se avizinham.
Ou seja, o senhor acredita que depois dessa pandemia, o trabalho remoto, os trabalhos digitais vão dar, então, né, uma outra celeridade ao Poder Judiciário?
Ah, com certeza, né? Como eu mencionei, hoje a produtividade está em torno de 28% na minha última verificação. E como nós não sabemos até quando a pandemia ela vai se manter, então eu acho que é uma viagem, a grosso modo, é uma viagem sem volta. O teletrabalho vai permanecer por um bom tempo. E mesmo que cessasse, nós observamos que a experiência do teletrabalho ela é muito edificante, traz uma celeridade maior. Então não há motivo para não adotá-la.
O Tribunal de Justiça do Paraná consentiu que os equipamentos eletrônicos necessários fossem instalados nas residências de servidores, magistrados, juízes, desembargadores, para que a primeira vice-presidência aderisse a essa solução emergencial, ou seja, reverenciando aí o teletrabalho?
Exatamente. O desembargador Xisto é sensível à necessidade de dotar os servidores das melhores condições de trabalho possíveis para o desenvolvimento de suas tarefas, facultou-lhes levar o equipamento com os quais trabalham no tribunal para suas casas, obviamente responsabilizando-se pela guarda e conservação deles. Note-se que o destinatário do serviço judiciário é o cidadão, ao qual é devido a apresentação de um trabalho rápido e de qualidade. Nada mais natural, portanto, que para o alcance desse desiderato sejam conferidos aos servidores, genericamente a todos que fazem a justiça funcionar, incluindo, portanto, magistrados e estagiários, instrumentos que o permitam trabalhar em condições dignas, as mais próximas possíveis daquelas que teriam no seu ambiente de trabalho habitual.
Para você que está acompanhando o programa Justiça para Todos, eu entrevisto o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, e nós estamos conversando sobre os trabalhos realizados pela primeira vice-presidência do TJ Paraná. Magistrado, o senhor já consegue fazer aí uma avaliação dos impactos dessa pandemia nos trabalhos da nossa magistratura?
Eu, como asseverei, nós estamos num momento ímpar, né? Porque o que nós estamos observando? O formato da atividade dos agentes que prestam serviços à sociedade, que é o destinatário do nosso trabalho, nós somos todos servidores, né? Ainda não servimos à população. Penso que esse trabalho de qualidade, de racionalidade, de rapidez, nós estamos alcançando números assim que nos trazem uma interrogação no sentido de que nós temos que mudar. Eu fico imaginando que no futuro nós não teremos tribunais, essas edificações enormes, isso tende a ter um final, né? Porque nesse ambiente virtual, com certeza seguirá. Eu tenho que saudar do tempo do processo físico. Né? Hoje nós vivemos um ambiente totalmente virtual e o trabalho da minha idade e a minha geração é a efetividade da adaptação aos novos tempos. Uhum. Então, diariamente nós estamos aqui no computador e estamos nos adaptando à videoconferência, agora que nós vamos ter início na próxima segunda-feira, no órgão especial. Então, são mudanças assim de paradigma mesmo.
Falando nessas mudanças de paradigmas, o senhor acredita que é um momento desse choque social, dessa pandemia, que os magistrados estão conseguindo se mostrar ainda mais próximos dos anseios da sociedade, que sempre acompanharam mais de longe esse trabalho?
O momento é de apreensão, para dizer o mínimo.
Sim.
Pessoas estão adoecendo e morrendo por conta de uma doença para a qual não há cura ainda. Sem meios de evitar sua propagação, não restou alternativa às nossas autoridades senão estimular o isolamento social e instruir regras para torná-lo eficaz. A exemplo da restrição ao desenvolvimento de algumas atividades empresariais, a proibição de aglomerações e a proibição de frequência em determinados espaços públicos. Dentre as medidas adotadas, serviços públicos deixaram de ser prestados presencialmente, incluindo os judiciários. Felizmente, na medida em que trabalhamos com o processo digital, isso não adveio prejuízo elevado à marcha processual, pois nossos juízes e servidores, aos quais tributo sinceras homenagens, têm dado tudo de si para fazer com que as coisas continuem funcionando. A população, sempre peço que continue a respeitar as orientações das autoridades governamentais de saúde, uhum, observando o isolamento social e só deixando, quando absolutamente necessário, inclusive como forma de honrar a memória dos que morreram pela doença e se solidarizar com os familiares que eles deixaram. Lamentavelmente.
Sim. O senhor tem dados numéricos, magistrado, da produtividade da primeira vice-presidência durante esse período de quarentena, isolamento social?
Durante a quarentena, houve um aumento de produtividade na ordem de
28,84%. Sim.
Na produção, né?
Sim. E para a gente falar sobre os anseios da sociedade, quem precisar neste momento, né? Que canais as pessoas podem procurar, por exemplo, né, a atuação do nosso Tribunal de Justiça?
A página do Tribunal de Justiça contém todos os acessos a todos os desembargadores, inclusive. É claro que em situações excepcionais, diante da pandemia, é inevitável o contato físico, mas hoje nós estamos nos colocamos à disposição da comunidade virtualmente através dos telefones expostos na página do tribunal, seja na página da presidência como da primeira vice. Temos todos os acessos a todos os empregadores ali disponíveis.
Sim, e podemos dizer também que todas as equipes de trabalho estão impulsionando normalmente os feitos para o que se encontra em tramitação em primeira e segunda instância da casa.
Exatamente. Nós não paramos. A situação continua como antes. A tramitação dos processos estão a todo vapor, né? Até porque os prazos processuais retornaram nesse mês. E nós estamos longe fisicamente, mas virtualmente estamos presentes. Não tenho a menor dúvida para isso.
Sim, muito bom. Gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor as suas considerações finais, magistrado, sobre o tema, né, sobre o que nós discutimos hoje aqui no programa Justiça para Todos.
O recado, a mensagem que eu tenho para a sociedade nesse momento é que esta continue acreditando no Poder Judiciário e, como asseverei, nós estamos aqui para servir a sociedade. Eu sempre digo que nós somos servidores. A palavra servidor vem de servir. E nós somos pagos para isso. E nosso trabalho deve se aproximar da perfeição, se não é ela possível, próxima a ela. E somos, como já disseram, somos regiamente pagos para esse trabalho.
Verdade, muito obrigada. Quero agradecer sua disponibilidade novamente. Dr. Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Ah, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
Bom trabalho e até a próxima. Eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano, entrevistei aqui o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.